A Bíblia é clara, muito clara, quando nos lembra daquele ponto em que Jesus está sendo tentado no deserto, tentado por Satanás. E uma dessas tentações em que Satanás disse a Jesus: joga-te dessa altura, joga-te, que está escrito: ele enviará seus anjos para que te guardem e o teu pé não tropece em pedra alguma. Mas Jesus disse-lhe: afasta-te de mim, Satanás. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Essas palavras ficaram ressoando em minha mente. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Precisamente porque, às vezes, temos um preconceito sobre o que Deus pode fazer por nós, tornando-o mais uma obrigação de Deus. Então, ainda ouço pessoas orando, declarando, profetizando, dizendo: e que Deus tem que, e que Deus tem que. Já você ouviu isso? E é tão tremendo que reclamemos de Deus. E por algum tempo me ensinaram que deveríamos reivindicar as promessas de Deus. Mas eu acredito que Deus não é esquecido, meus amigos. Na verdade, quando Deus dá uma promessa, é porque ele não vai pensar como vai fazer, é porque já está feito. Já está feito. E isso é muito importante ter sempre em mente. Deus não os joga dados e nem promete coisas que não vai cumprir. Jesus disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos lugar. Se não fossem assim, eu teria dito. Então, às vezes queremos colocar palavras na boca de Deus, ou queremos obrigar a Deus, através de alguma boa ação que tenhamos, a fazer coisas que a gente quer. Mas repito, Deus não funciona assim, meus queridos amigos. Ele já tem tudo planejado. E a Bíblia diz que um coração contrito e humilhado Deus não despreza. Claro que não. E a verdade é que não há nada como ter um coração humilde e caminhar na vontade de Deus. Mas às vezes caímos na tentação de Satanás: faça isso, faça aquilo e acredite que Deus vai te abençoar. Mas acredite que você só vai ficar bem quando estiver obedecendo a Deus. E isso é claro. Se você decidir obedecer a Deus, você ficará bem, meu querido amigo. Isso não tem desculpas, não tem problemas. Deus promete estar sempre conosco. Mas a bênção se ativa quando somos obedientes a Deus e caminhamos conforme a sua vontade. Mas quando queremos que Deus faça o nosso, é quando deixamos de orar e de pedir a Deus que faça a sua vontade e terminamos fazendo a nossa. E a verdade é que as lágrimas de crocodilo não comovem o coração de Deus. E o quanto gritemos, o quanto acreditemos em que vamos receber o que queremos, mas sim o que ele estabeleceu. Entende? Então, Satanás se aproxima de Jesus e lhe diz: faça isso, faça aquilo. E Jesus lhe diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Quantas dores de cabeça teríamos evitado se hoje tivéssemos mantido essa palavra em mente? O que o homem pode tentar a Deus? Tremendo, não é? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Isto é, não deixe Deus a fazer algo que ele nunca fará. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender e pensar que se eu me jogar, o que Deus tem que cumprir o que está na Bíblia. É isso o que Satanás disse a Jesus: joga-te, porque está escrito, e se Deus é escravo da sua palavra, então ele te guardará. Mas Jesus lhe diz: sim, mas você tem que aprender a ser prudente. Eu estou parafraseando o que considero que Jesus responde para Satanás naqueles momentos. Deus promete estar comigo, mas não se eu buscar o perigo de morte. Mas quando eu passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, diz a palavra do Senhor. Mas não porque eu fui imprudente e me atrevi a fazer aquilo que estava fora do propósito, da obediência e da vontade de Deus. Então, bem, vamos falar de outro jeito. Quantas vezes você está prestes a tomar uma decisão? Você ora primeiro para que o Senhor te guie nessa decisão que você vai tomar? Bem, Digamos que estás prestes a fazer um negócio. Conheceste algumas pessoas, apresentaste um negócio que parece bom, é promissor, e tu dizes: bem, considero que isso vai garantir a bênção para minha casa e até as próximas gerações. Então, essa é a bênção que eu tenho estado esperando. Pedi a Deus por uma bênção e talvez esta seja a bênção que Deus me trouxe. Erro número 1. Não julgues de acordo com a tua lógica e nem com o que vem nos teus olhos. Aprende a julgar de acordo com a palavra de Deus. Não tomes decisões com base nas tuas emoções ou no conhecimento que tens da vida. A Bíblia é clara quando diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Em outras palavras, não te apoies na tua própria sabedoria, mas sim na sabedoria que vem da palavra de Deus. Não oramos para dizer: Senhor, o que eu devo fazer? Mas sim: Deus, eu decidi fazer isso. Então eu preciso do teu apoio e bênção, porque eu dízimo, porque eu oferto, porque eu congrego, porque eu. Então, em nome de Jesus, declaro que vou ter sucesso. Percebeste a oração? Em que momento algum perguntaste a Deus? Então, tomaste a decisão de segui-lo, tomaste a decisão de investir, arriesgaste o negócio, passeaste na tua própria sabedoria, na tua própria prudência, assinaste os papéis, ouvistes e tempo depois, dias depois, percebeste que era um engano. Percebestes que foste enganado. Então, depois, vem o tempo de oração e você diz: meu Deus, por que permitisse isso? Se eu fui fiel contigo, eu declarei a tua palavra e tua palavra diz que tu estás comigo e a tua palavra diz que me irá bem e a tua palavra diz. Sabes qual vai ser a resposta de Deus? Claro, a minha palavra diz: eu sou fiel à minha palavra, mas tu não foste fiel. Nem me tiveste em conta para me perguntar o que deverias decidir. Então, por favor, não lembremos a Deus de promessas que ele nunca fez. Ou se ele as fez, não lembremos a Deus de promessas se não estamos sujeitos à sua vontade para que essa promessa se cumpra. Porque Deus poderia ter te dado uma promessa, mas se tu não te submetes à sua vontade, então cedes à tentação e acabas por tentar o Senhor teu Deus. Então, te golpeias e depois vem perguntar: por que não fizeste isto, Deus? Por que não fizestes? Tá bom, vou te dar outro exemplo mais simples. Precisas ir a algum lugar e perguntas pela direção. O primeiro conselho que recebes é: não sigas por essa direção. Não vás por essa rua ou aquela, porque está em uma hora de noite e é muito perigoso. Tu dizes: não, eu vou com Deus. Eu vou com Deus, preciso ir lá. O Senhor sabe. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os defende. Ok, tá. Então, passas por aquele lugar e passas por um momento ruim, porque és assaltado, roubam-te, ficas meio machucado e depois vais e pergunta ao Senhor: Senhor, que não me guardaste? E sabes o que o Senhor vai te dizer? Eu te guardei. Como eu te guardei? Eu mandei alguém para te dizer que não entrasses por ali, mas tu não ouviste e fizeste o que quisestes, e por isso tiraram tudo de ti. Então, você entende o que eu quero falar com esses exemplos? São simples. O Filho de Deus, Jesus, o Filho de Deus, poderia simplesmente ter se jogado, entre aspas, dizer: eu vou calar a boca de Satanás e mostrar-te que não sabes mais de Bíblia do que eu. E meu pai me guarda, então eu vou me jogar daqui, ou vou me jogar de um lugar muito mais alto, e não vai acontecer nada, não. Mas Jesus poderia fazê-lo? Sim. Deus poderia guardá-lo também, mas ele diz: não vou cair na mentira, na tentação de Satanás, e também não vou tentar o Senhor meu Deus. em outras palavras, em um significado muito mais profundo, Jesus estava dizendo para Satanás: que ele ia ser prudente; dois, que o Senhor, seu Deus, estava na frente dele, porque ele tinha o Filho de Deus na frente dele, e o Filho é o reflexo do Pai. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não vou me jogar, porque eu te governo a ti, Satanás. Venho te lembrar disso. Eu estou parafraseando. Então, não me convences tirando um texto do seu contexto bíblico. Eu sou a palavra. Não tentarás o Senhor teu Deus. E se eu sou a palavra, eu sou o Senhor teu Deus. Ainda mais, não vens me dar ordens. Eu governo sobre ti. Tenho autoridade sobre ti. Olha o quão poderoso é isso. Eita, meu Deus. Então, meus queridos amigos, estamos sendo imprudentes, tomando decisões sem perguntar a Deus, sem que Deus nos diga o que devemos fazer. Então, é uma boa pergunta, né? Estamos perguntando a Deus? Porque se nos jogássemos de lá de cima e nos machucamos, Deus nunca teve a culpa, meu querido amigo. Você acreditou no que quis acreditar. Você ouviu o que quis ouvir. E não realmente o que Deus estava falando com você. Tenha cuidado hoje. Lembre-se disso. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Pai, obrigada por essa palavra, Senhor. Nos ajude a entendê-la com clareza. E se hoje, meu Pai, estamos prestes a tomar uma decisão ou a fazer algo, Pai, lembra-nos que a primeira pessoa ao qual devemos nos aproximar é a Ti, meu Senhor, para Te pedir orientação e direção. E que sempre essas palavras, essa oração de Jesus, que se faça a Tua vontade e não a minha, sejam as palavras com as quais terminemos nossos tempos de oração, para viver de acordo, meu Senhor, com o que Tu queres e não com o que eu considero que deveria viver. Porque o que o Senhor tem para nós é muito melhor. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém.